mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
A dona Celina ainda não veio se deitar?
Eu sei. Está lá dentro, na diretoria, conversando com o doutor Teixeira.
Eita, coleginho cabuloso,
hein? Silêncio. Se ela nos escuta conversando, pode marcar falta.
Ei, silêncio. Eu quero dormir.
Desculpe, Cíntia. Não sabíamos que você era tão ligada, prefeita.
Daqui a pouco a dona Celina aparece e dá bronca com todo mundo.
Ah, tá legal, Cíntia. Vamos todas dormir como manda um figurino, tá legal?
Então, boa noite, senhor diretor. Já é tarde. Eu vou para o dormitório independente.
Ah, boa noite, Celina. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, viu?
No fundo do corredor.
A
luz está apagada. Nossa senhora!
Não! Mas o que foi? O que aconteceu?
Ora, o que tem a senhora, professora?
Eu também vi. É verdade o que vocês disseram. Eu vi um fantasma no corredor. Eu acabei de ver o fantasma de Ana Maria.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça de Hélio do Soveral, O Fantasma de Ana Maria. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Bom dia, senhor diretor.
Bom dia.
Eu preciso falar com o senhor imediatamente.
O que aconteceu? Entre, entre. Eu vou fechar a porta.
Entre aí. Aconteceu... Está acontecendo uma coisa horrível nesse colégio.
É?
É, ontem à noite eu também vi. Olha, eu vi tão bem quanto estou vendo o senhor. Não se trata de uma invenção das meninas, não, senhor diretor. O fantasma existe, ele existe mesmo.
O fantasma
é
daquela aluna que morreu há 2 meses no dormitório independente?
Sim, senhor, Ana Maria. Ana Maria morreu nesse colégio interno de um ataque do coração. E seu espírito voltou.
Não
pra...
diga bobagem, Celina. Se você viu alguma coisa esta noite, foi certamente alguma das internas.
Não, senhor diretor. Era um fantasma. Ele apareceu e desapareceu no fundo do corredor enquanto eu gritava. Todas as meninas acorreram, mas desta vez foi só eu quem viu. No entanto, como o senhor deve se recordar, na semana passada, outras alunas também viram o mesmo fantasma e me acordaram aos gritos.
Sei, acordaram e você não viu coisa alguma.
Não, não vi naquela ocasião, mas eu vi agora. O senhor se lembra de que Ana Maria costumava sair do seu quarto e andar pelo corredor até dormir outra vez?
Ora, aquela pobre menina sofria de sonambulismo e faleceu devido a um ataque cardíaco. Você, eu não acredito que ela...
Eu acredito, senhor diretor. Ah, meu Deus, eu vi, eu vi. Eu tenho uma certeza de que não sonhei.
Tá bem, Celina, tá bem. Mas não faça escândalo, por favor. Uma coisa dessas pode me desmoralizar o colégio.
Bom dia, Cíntia. A sineta já tocou para o banho.
Eu estou procurando o tapete de borracha do banheiro. Não está no lugar do costume.
A servente com certeza levou para o armário do corredor. Pode ir apanhá-lo.
Sim, senhora. Olha meu lugar na fila, hein, pessoal. Eu vou apanhar o tapete no armário e já volto.
Ai, que foi isso? Que foi isso, gente?
Não sei.
Vejam, é a Sandra.
Ai, meu Deus.
Ela está com a cabeça cheia de sangue. Não olhe, meninas, afastem-se. Saiam daqui. Todas para seus dormitórios. Afastem-se.
Doutora,
vem cá, veja o que aconteceu.
Mas, o que foi?
É uma das alunas do dormitório, a Sandra. Estava metida dentro deste armário.
Nossa, mãe, estará morta?
É, o que parece. Até a cabeça toda arrebentada.
Meu Deus.
Eles mataram uma pobre menina. Oh. Sua camisola está toda suja de sangue. Então, nós temos que telefonar para a polícia.
Eu sou o delegado deste distrito. Trouxe comigo o médico legista.
Ah, faça o favor de entrar.
Disseram-me pelo telefone que assassinaram uma das alunas do colégio.
Sim, senhor, a Sandra. Era uma das mais aplicadas do curso ginasial. Nós não podemos compreender, mas faça o favor de entrar. O senhor também, doutor.
Leve-me ao local, minha senhora. Eu quero ver o corpo.
Eu sou a prefeita do colégio. Eu também sou professora de latim. Me chamo Celina. Por assim dizer, fui eu quem encontrou o corpo.
Ah, foi a senhora?
Bom, foi uma das minhas alunas, a Cíntia.
Uhum.
Pobre Sandra estava fechada dentro de um armário do corredor.
O vigia do colégio lá fora disse que nesta ala do edifício ficam situados os dormitórios independentes. O que é isso, hein?
Bem, como alguns colégios internos, este tem um dormitório comum e diversos quartos independentes para as alunas que assim o desejam. Existem 8 quartos nesta ala do prédio, com 2 alunas para cada um. Ou melhor, 7 quartos. Porque aquele primeiro é o meu.
Uhum.
Nós dormimos sempre de portas abertas. Nenhuma das portas tem chave.
É. Com licença, ali é que fica o corpo. O corpo está lá, não é? Eu vou examiná-lo, com licença.
Ah, felizmente a polícia chegou.
Ah, esse é o diretor do colégio, senhor delegado.
Muito prazer.
Igualmente. Eu espero que me dê logo a solução deste crime. Não. Certamente há algum ladrão que penetrou no prédio durante a noite. Isso é o que veremos, senhor diretor. Daqui a pouco conversarei com o senhor e com a dona Celina.
Pois não.
Agora, se me permitem, eu quero dar uma olhadela nesse armário.
Oh, meu Deus do céu!
O que foi, dona Celina?
Essas correntes dentro do armário. Eu conheço essas correntes. Eram as que... Sim, sim, eu tenho certeza de que eram as mesmas.
Por favor, Celina, por favor, não aumente a confusão.
Mas é que existe um fantasma neste colégio, senhor delegado. O diretor não acredita, mas eu vi. Ontem à noite ele apareceu outra vez. E esse fantasma arrastava umas correntes parecidas com estas. Uhum. Ou melhor, arrastava exatamente estas correntes.
Um fantasma, né? Ah, isso é interessante. Como era ele?
Ele era uma figura toda de branco, com os braços estendidos, sem mãos. Uma espécie de lençol que andava pelo corredor.
Não poderia ser um ladrão disfarçado?
Não, senhor. Além do mais, todas as janelas estavam fechadas. E temos um vigia lá fora, que não deixa entrar ninguém. Ninguém poderia ter entrado no colégio. Ninguém, a não ser um ser do outro mundo.
examinei o corpo da menina Claudina. Morreu em virtude de pancadas que lhe desferiram no crânio com um objeto pesado e rombudo. A morte foi instantânea. Mas há um detalhe curioso.
Qual é o detalhe, doutor?
A vítima sangrou bastante, todavia há pouco sangue no local. Isso quer dizer que não foi aqui, nesse armário, que a mataram.
Compreendo. A intenção era dificultar o encontro do corpo.
Mas, então, onde será que a mataram?
Bom, isso cabe a você descobrir. Ah, outra coisa, veja o que encontrei na mão da morta. Talvez lhe sirva de pista.
Parece um elo de uma corrente.
É o elo de uma corrente. Mas não pertence àquela que você encontrou dentro do armário. Este elo é menor do que os outros, embora também esteja bastante enferrujado.
Diz o senhor que estava na mão da morta?
Sim, é tão pequeno que ninguém reparou. O assassino também não devia ter notado. Está claro que, ao ser agredida, a pequena vítima conseguiu agarrar este anel de metal e morreu com ele na mão. A pergunta que se impõe é esta. A que espécie de corrente pertencerá o elo perdido?
Senhor delegado?
Diga, dona Celina.
Eu tenho certeza de uma coisa. Agora eu tenho certeza. Essa corrente grossa e enferrujada...
O que é que tem a corrente?
Não estava no armário quando Cíntia encontrou o corpo de Sandra. Eu tenho certeza. A corrente foi jogada aí depois do encontro do corpo.
Quero apenas bater um papo com você. Você era muito amiga de Sandra, não era?
Sim, senhor. Todas nós gostávamos muito de Sandra.
Por que foi que você abriu o armário, Cíntia?
Eu estava procurando o tapete de borracha do banheiro. E dona Celina disse que devia estar no armário.
O tapete estava no armário?
Não, senhor. Só depois é que a Nilcinha encontrou o tapete no banheiro mesmo. Tinham jogado ele atrás da pia.
Compreendo. Você acredita em fantasmas, Cíntia?
Não sei, não, senhor. Mas outras colegas já viram a alma de Ana Maria andando no corredor.
Seu quarto é pegado ao de Sandra, não é?
Não, senhor. O quarto pegado ao de Sandra é o da Verinha e de Márcia. Aliás, esta noite elas estavam sem sono e...
Verinha e Márcia estavam sem sono? Como é que você sabe?
Às 9 horas, depois do sinal de silêncio... Eu ouvi as duas conversando e rindo baixinho no quarto delas. Dona Celina tinha ido conversar com o diretor. Só voltou às 10 horas. E foi aí que ela também viu o fantasma.
Ah, então a senhora deitou-se tarde esta noite, dona Celina?
Sim, eu estive conversando com o diretor Teixeira na sala da diretoria. Mas não foi a primeira vez.
Obrigado, Cíntia. Pode ir para o seu quarto. A senhora me disse que existem 8 quartos independentes nesta área do edifício.
Exatamente. 7 são de alunas e 1 é o meu. O quarto de Sandra e Ana Maria, da falecida Ana Maria, é o segundo do corredor, logo depois do meu. Em seguida vem o de Márcia e Verinha.
Fale-me da falecida Ana Maria, dona Celina. Quando morreu essa aluna?
Ei, a Ana Maria era uma aluna estudiosa. Ela estava no último ano. Seus pais são de Minas. Ela sofria do coração, coitadinha. E também era sonâmbula. Uma noite ela sentiu-se mal. A corremos, mas já era tarde. Faleceu de madrugada de um ataque cardíaco. 15 dias depois de sua morte, umas alunas viram uma figura branca andando no corredor do dormitório, arrastando correntes. Era igualzinha a Ana Maria.
Agora a senhora também viu esse fantasma medieval gemendo e arrastando as clássicas correntes.
Sim, sim, eu também vi esta noite. Foi a terceira vez que ele apareceu.
Pode me dizer exatamente onde foi que a senhora viu o fantasma?
Olha, foi ali no fundo do corredor. A lâmpada estava apagada e ele sumiu na escuridão. Mas eu tive a impressão de que tinha saído do quarto da Sandra.
Do quarto da menina que apareceu morta no armário?
Sim, senhor. O que já pertenceu a Ana Maria... Talvez por isso eu acredito que seja o fantasma daquela pobre garota.
Vamos até o quarto de Sandra, dona Celina. Quem sabe se ela foi assassinada em seu próprio leito. Pelo menos o doutor Santiago é de opinião de que não a mataram no corredor. Não chegou a ser desfeita. No entanto, a vítima estava vestida apenas com aquela camisola. A impressão que se tem é de que ela ia se deitar quando ouviu alguma coisa. Em algum outro lugar. E saiu para ver o que era.
Sim, pode ter sido isso. Aqui não há sinais de luta, não é?
Nem vestígios de sangue. É, esse quarto pegado...
Ah, pertence a duas alunas do último ano, a Márcia e a Verinha. O senhor quer falar com elas?
Eu gostaria. É possível que tenham ouvido alguma coisa.
Não, senhor. A gente não ouviu nada durante a noite.
Olha, e se a Sandra saiu do quarto, não fez barulho. Aliás, eu admiro, porque ela estava descalça, não é? A porta do quarto dela costuma ficar encostada.
Sua colega não tinha medo de continuar dormindo num quarto onde habitou uma defunta?
Ah, que isso. Sandra não ligava, não. E depois a Ana Maria não morreu no quarto. Carregaram ela para a enfermaria e foi ali que ela morreu.
E Sandra era muito corajosa, doutor. Eu me lembro que ela não acreditava nesse negócio de fantasma e dizia que uma noite havia de desmascará-lo.
E vocês, acreditam no fantasma?
Bom, eu não sei. Eu nunca vi o bicho, né? Mas a Verinha disse que já viu, não viu, Vera?
Foi. Olha, na semana passada, eu também vi a figura branca andando no corredor.
Ah, eu também não acredito que a alma da Ana Maria fosse arrebentar a cabeça de Sandra. Os fantasmas não matam ninguém.
É, tem razão, meninas. Ah, outra coisa. Disseram-me que quando Dona Celina viu a figura branca esta noite e gritou...
Uhum.
Vocês duas não apareceram no corredor. Por quê?
Foi porque nós ficamos com medo.
É.
Ouvimos os gritos da prefeita, sim, senhor, mas nós não sabíamos o que era.
É, né? Ficamos apavoradas. Aí a gente fechou a porta e até encostamos nela para ninguém entrar. E, claro, pensamos que o fantasma fosse entrar no nosso quarto, né? A gente nunca sabe.
E vocês não fazem ideia de quem teria motivos para matar Sandra?
Não, senhor. Todo mundo gostava dela aqui no colégio. Bom, isso é...
É, pois é, Verinha, conta, fala do professor Campos, que teve aquilo lá, não é?
Pois é, o professor de ginástica, doutor, ele gostava de Sandra, e um dia ele quis beijá-la contra a vontade. Ela deu a bronca.
Ah.
Aí o diretor fez as contas do professor Campos e botou ele na rua.
Esse professor dormia no prédio?
Dormia, sim, senhor, na outra ala do edifício. Bom, mas agora ele está longe, dona Celina disse que ele voltou para São Paulo.
Interroguei todas as alunas dos quartos independentes, senhor diretor, e não estou mais adiantado do que antes. Parece que ninguém tinha motivos para matar a menina, a não ser um tal professor Campos.
É, há um mês e meio que eu o despedi, eu soube que ele está lecionando no colégio de São Paulo. Mas o senhor acredita que o assassino tenha vindo de fora?
Ah, não sei. Estou estudando todas as possibilidades.
É.
O tipo do crime não se coaduna com um ato juvenil. Quer dizer que dificilmente a culpada será uma das alunas do colégio. Parece mais um assassinato cometido por um homem. E um homem bastante forte. Tem certeza de que todas as janelas estavam fechadas e que ninguém poderia ter entrado pela porta?
Bom, só o vigia poderá garantir isso, não é? Chama-se Amoroso e dorme num quarto fora das dependências do prédio.
O assassino talvez tenha sido esse fantasma. Pelo menos tudo faz crer. Ou não? Não sei. Segundo as declarações das alunas que viram o fantasma e também de Dona Celina, trata-se de uma figura pequena demais para pertencer a um homem. E...
Delegado, esse é o nosso vigia.
Já o conheço, senhor diretor. Eu queria apenas lhe perguntar uma coisa.
Sim, senhor. Pode perguntar.
Você tem certeza de que nenhum estranho entrou no colégio esta noite? Ou melhor, ninguém poderia ter entrado?
Bem, só se algum estranho tivesse a chave das portas e esperasse uma hora em que eu estivesse distraído. Às vezes eu cochilo um pouco. E isso acontece com todo mundo, né? Eu sou guarda noturno, mas quando está tudo quieto, me dá uma soneira e... Esta noite, porém, não cochilei. Pelo menos até o doutor Teixeira me chamar, depois que encontraram o corpo da menina, não cochilei. Só nessa hora que eu entrei no prédio.
E na hora em que encontraram o corpo? Não notou a balbúrdia?
Eu estava no jardim e ouvi os gritos. Mas não subi, porque Não era da minha conta. Por isso, continuo certo de que não saiu ninguém do colégio. Não entrou nem saiu. Quem matou a menina continua aqui dentro. E só pode ser um fantasma.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Fantasma de Ana Maria.
O pessoal do gabinete de exames já levantou as impressões digitais, mas eu creio que não servirão de muito. Há mais de 5 diferentes.
Já avisei a família da menina assassinada.
E qual é a sua opinião?
Eu não sei, doutor. Se o vigia estiver mentindo e alguém tiver entrado na escola durante a noite para roubar...
Acredita nisso?
Eu tenho que acreditar. Principalmente depois desses roubos misteriosos ocorridos no bairro.
É, eu não sabia. De que roubos são esses?
Há mais de um ano que a coisa acontece e ainda não podemos agarrar o assaltante. De vez em quando, uma residência aqui do bairro é saqueada por um ladrão misterioso que ninguém vê. Os jornais até já começaram a chamá-lo de ladrão fantasma.
Ladrão fantasma? Fantasma?
Pois é isso. Podia acontecer. O ladrão teria entrado aqui no colégio e, ao ser surpreendido pela menina... mas também não encontrei em parte algumas sinais desse fantasma, a não ser as correntes dentro do armário.
E já procurou no porão? Eu reparei que essa casa tem porão.
Mas a porta está trancada e cheia de teias de aranha. Há anos que não a abre. Em todo caso, não deixa de ser uma ideia. Eu vou pedir ao diretor que desça comigo ao porão.
Raro ouvir alguém aqui embaixo, não
é? Este armário... está vazio. Aquelas malas...
aquelas malas contêm apenas livros velhos e cadernos de provas antigas.
E esse baú?
Também deve estar vazio, igual ao armário. Era aí que se encontravam alguns trastes que eu mandei tocar fogo. Não tem nada dentro, não. Mas é curioso.
O quê?
O baú está fechado com uma cordinha nova. Eu pensei que a tampa estivesse apenas encostada. Não me lembro de tê-lo fechado.
Com licença, eu vou desfazer o nó e abrir a tampa.
Pois não. Completamente vazio. Não há nem sinais do fantasma. Essa história de fantasma é invenção. É alucinação, talvez.
Não, senhor diretor.
Hã?
Desta vez, o fantasma foi longe demais.
Senhor diretor? Delegado!
Sim, o que aconteceu, Celina?
Eu não sei se tem algo a ver com a morte de Sandra, mas está faltando uma cadeira de aço num dos quartos independentes.
É? E para que diabo serviria uma cadeira?
Não sei, mas pode ser até que a perna da cadeira de aço servisse de arma. O fato é que a cadeira está desaparecida e as meninas não sabem dar conta dela.
Se o assassino usou a perna da cadeira como arma, deve ter levado a cadeira inteira para não dar na vista, não?
Vamos subir, dona Celina. Quero ver o quarto de onde sumiu a cadeira.
Doutor, mas nem eu nem Verinha sabemos quem tirou a cadeira. Desapareceu essa noite.
Curioso. Nesse caso, o assassino deve ter entrado neste quarto.
Peraí, o senhor quer dizer que enquanto nós estávamos dormindo... mas que horror. Podíamos ter morrido também.
Esta janela estava aberta ou fechada durante a noite?
Estava fechada, doutor. Como o senhor pode ver, não tem grades, né? E apesar da altura, a gente tem medo de assaltante.
Aquela pequena casa do outro lado do lago é a moradia do vigia?
Esse senhor. Olhe ele lá dentro fumando cachimbo. Eu não acredito que alguém tenha entrado aqui pela janela. Podia, doutor. O seu amoroso teria visto.
Não, senhor. Ninguém podia entrar no colégio, eu já disse. Além de eu estar de vigia, as janelas estavam fechadas.
Eu estive olhando aquele lago no jardim. Parece abandonado.
Sim, senhor. Faz tempo que eu não limpo o lago, mas são as ordens do diretor. Ele disse que assim o lago tem uma aparência mais pitoresca. Toda a superfície da água está coberta de plantas aquáticas.
Poderia ter cochilado outra vez a noite passada?
Eu dou-lhe a minha palavra de honra que não, doutor. Eu estive acordado a noite toda e não vi ninguém.
E você? Você mesmo não teria entrado no prédio?
Não, senhor, não, senhor. Eu não tenho chaves. Eu nunca saio daqui do meu posto. É rigorosamente proibido entrar na ala das meninas, doutor.
Entrego os pontos. Vou agora mesmo chamar o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Talvez baseado naquilo que vi ao chegar ao local do crime, o senhor possa fazer uma ideia.
Você me deu uma imagem bem viva da situação. Vigia fuma cachimbo.
É.
Interessante. Os homens que fumam cachimbo quase sempre são muito reservados, não?
Suspeita do vigia, inspetor? Sim, pode ser que ele esteja mentindo. Pode ser que conheça o assassino. Alguém de fora
não,
que...
Não, acredito que tenha sido gente de fora, apesar dessa história dos assaltos no bairro. Você mesmo me disse que não havia possibilidades de um ladrão ter entrado na casa.
Não sei. Se não foi um ladrão...
E falta uma cadeira de aço no quarto de duas alunas.
É.
Interessante. Você seguiu a pista do tal professor de ginástica?
Já me comuniquei com São Paulo e estou à espera de uma resposta a qualquer momento. Acha que foi ele?
Eu não sei. Não. Mas será interessante provar que não foi. Mostre-me outra vez esse pequeno elo da corrente que apareceu na mão crispada da vítima.
Aham.
É curioso, não?
Não pertence a esta corrente grossa encontrada no armário, mas também parece velho. Ambas as correntes estão enferrujadas.
Parece mais uma argola do que um elo de corrente. Aí, repare que o metal está mais gasto aqui, ó, deste lado.
É.
Como se tivesse sido manuseado durante anos seguidos.
É.
E o ferro está oxidado. Por isso se rompeu quando lhe deram um puxão mais forte. Quanto a essa corrente mais grossa, deve ter uns 2 metros de comprimento.
Ah, sem dúvida alguma foi usada pelo tal fantasma. A professora Celina reconheceu o barulho.
Você perguntou ao médico legista se esta corrente poderia ter sido a arma do crime?
Sim.
Não deve ter sido. A julgar por esta fotografia da cabeça da vítima, os golpes foram vibrados com um objeto mais pesado e talvez arredondado. Pancadas fortes dadas... assim com muita raiva, né? Um ódio irreprimível. Ou medo. O medo também dá forças à fraqueza.
É, isso mesmo.
Nenhuma menina brigou com ela?
A Sandra era muito querida pelas colegas. Não, não sei. Existe um rapaz.
Que rapaz?
Bom, o colégio é misto, o senhor sabe.
Uhum.
Os rapazes dormem noutra ala do prédio, sem comunicação direta com aquela. Mas um rapaz atlético talvez pudesse caminhar pelos parapeitos das janelas... E acontece que Sandra, a menina morta, tinha um namorado. Ele chama-se Paulinho e está no curso científico.
Antes de morrer, a menina brigou com o namorado, é isso?
É, estavam de mal, não sei por quê. Mas também interroguei o rapaz e não consegui nada dele.
E se fosse mesmo um ladrão?
Bom...
Não podemos afastar nenhuma possibilidade. Tem aí uma lista dos objetos roubados anteontem?
Não, aqui não tem, mas posso obtê-la na delegacia de roubos e furtos. Vai se encarregar do caso?
É. Já me encarreguei, né? Arranje a lista dos objetos roubados no bairro e encontre-se comigo depois no colégio interno.
Sim.
Eu vou para lá agora mesmo.
Já conversou com os alunos internos da outra ala, não é verdade?
Eu acabei agora mesmo de falar com o Paulinho. Ele tem um álibi, né?
O Paulinho seria incapaz de fazer uma coisa dessas, inspetor. Adorava a Sandra.
Mas me disseram que eles estavam de mal, né?
Nada. É, briguinhas de namorados. Amanhã teriam feito as pazes. O rapaz teve um choque tremendo.
O seu quarto fica na entrada do corredor daquele dormitório. Não, doutor?
Não, meu quarto não, senhor. Ele fica ao lado da diretoria.
Quem dorme no primeiro quarto independente é a professora Celina. É quem toma conta das meninas à noite. E hoje de manhã foi ela quem encontrou o cadáver, junto com uma aluna chamada Cíntia.
Então o senhor estava ali no seu quarto?
Não, eu estava aqui, na sala da diretoria. Eu sempre acordo de cedo.
A professora Celina ficou conversando com o senhor até às 10 horas ontem à noite, não é verdade isso?
É exato, com efeito. Eu fui dormir depois das 11, mas sempre acordo às 5. Mas, inspetor, o senhor não quer ver o local em que apareceu o corpo? Eu levo até o corredor.
Esta escadinha aqui nos fundos?
Dá para o porão. Mas a porta está trancada à chave. Há muitos anos que não utilizamos essa passagem.
Nem tanto assim, doutor. A escada está limpa. E só existem teias de aranha de um lado da porta, do lado das dobradiças.
Tem razão, não havia reparado. Sim, podiam ter aberto a porta. Mas e a chave? A única chave dessa porta está no cofre. O que está olhando? Que encontrou nesse degrau?
Nada. Mas, para desencargo de consciência, eu gostaria de visitar o porão entrando por esta porta.
Pois não.
Quero fazer o favor de me trazer a chave.
Realmente os degraus não estão tão empoeirados como era de se esperar.
Há inclusive vestígios de terem passado um pano por cima. Talvez uma camisola, né, arrastando pelo chão deixasse esses sinais.
Aqui é o porão. Raramente descemos a esse lugar. Não há aqui nada de valor. Aliás, o delegado já examinou tudo e...
O delegado não procurava determinada coisa, doutor Teixeira. Eu procuro uma determinada coisa.
Ah, sim.
É mais fácil encontrar aquilo que procuramos, né? Que bonito baú.
É uma velharia, todo desconjuntado. Nem tem fechadura.
Mas puseram uma cordinha neste buraco para fechá-lo. Interessante, não? Está vazio?
Está.
Está vazio, sim. Claro, tinha que estar vazio. Muito obrigado, doutor Teixeira.
De nada.
Vamos conversar com as alunas. Eu já encontrei o que procurava.
Nunca fomos ao porão. E o diretor disse que o senhor encontrou alguma coisa lá embaixo?
Eu encontrei alguma coisa no porão e estou encontrando também alguma coisa nesse quarto.
No rodapé da parede? Eu não vejo nada.
Talvez seja porque eu tenha a vista mais apurada do que vocês. Com que então roubaram a cadeira deste quarto?
Foi, sim, senhor. Mas nós não temos nada a ver com a morte.
Que é isso? Vocês parecem assustadas. Não tenham medo de mim. Eu sei que vocês nem sequer tinham medo do fantasma de Ana Maria.
Nós nunca vimos o fantasma de Ana Maria, inspetor. Bom, isto é, eu vi, mas só uma vez. Eu já não acredito que...
Mas esse fantasma tem que existir. E foi ele quem matou Sandra. Foi ele quem bateu na cabeça daquela pobre menina.
Não é verdade, não.
Porque acha que não é verdade?
Não.
Vamos, não chore. Não chore. Eu acabarei agarrando o fantasma e fazendo com que ele vire gente.
Chore, Márcia. O inspetor está apenas nos assustando. Eu não acredito em nada que ele diz.
Bonita paisagem, né? Se descortina aqui da janela. Ali é o quarto do vigia, né? E aqui embaixo fica o lago. Sabe, aquele rapaz, o Paulinho, disse que esta manhã ouviu um baque nas águas do lago. Como se alguém tivesse pulado aqui do primeiro andar. Claro, para dar esse salto dentro de um lago tão raso, só mesmo um fantasma. Agora repara que um pedaço do lago não tem plantas na superfície.
O senhor quer dizer o que com isso? Quer dizer que a havia alguém no nosso quarto e pulou dentro do lago?
Não, meninas, não. Não havia alguém. Havia alguma coisa.
Aqui está o que encontrei no fundo do lago.
Traga aqui para cima, moroso.
Sim, senhor.
Ótimo, ótimo. Aí temos um lençol e uma cadeira de aço. O lençol foi enrolado na cadeira para que afundasse nas águas do lago.
Essa é a cadeira desaparecida, sem dúvida. Mas esse lençol... Ah, sim, sim, o fantasma.
Precisamente, dona Celina, o fantasma que assustou. Pode ver que existem, nesse lençol, dois buraquinhos para os olhos. Agora não tem a menor dúvida sobre a identidade do fantasma. Havia um pouco de ferrugem no rodapé da parede deste quarto. Isso me convenceu de que vocês tinham trazido para aqui aquelas correntes enferrujadas. O resto foi pura dedução. A cadeira de aço poderia servir de lastro para afundar o lençol.
Foi uma brincadeira, inspetor. Queríamos apenas assustar nossas colegas. A ideia foi demais.
Foi, mas a velhinha também me ajudava. A gente furava o lençol e eu fazia o papel de fantasma. Mas nós não temos nada a ver com a morte dela. Deus me livre, juro por Deus.
Mas
não.
Se enrolava no lençol, arrastava as correntes e gemia que nem uma alma do outro mundo. Agora, quando Cíntia encontrou o cadáver de Sandra no armário, nós ficamos assustadas. Então, foi quando o Márcio jogou as correntes no armário numa hora em que ninguém estava por perto. E eu enrolei o lençol na cadeira e joguei dentro do lago.
Eu sei que vocês não têm nada a ver com o crime.
Ai, eu tô com medo, inspetor. A gente foi brincar com fogo e... Eu juro por Deus, nunca mais na minha vida eu vou brincar de fantasma.
Disseram-me que Sandra era uma menina esperta e curiosa. Será que ela não desconfiava dessa história de almas do outro mundo?
Eu acho que ela sabia que éramos nós. Estava só esperando uma hora para nos desmascarar.
É.
Pensava que a gente tinha escondido o lençol e as correntes no porão, sem saber que eles estavam atrás do nosso armário, aqui mesmo no quarto. Nós nunca descemos ao porão, inspetor. Aliás, nenhuma das alunas nunca desceu ao porão.
Apenas uma, minha filha, Sandra, e por isso morreu. Foi no porão que mataram aquela menina.
Desculpe, inspetor, mas...
Pois não?
Como sabe disso?
É simples, doutor Teixeira. Está vendo esta argola de ferro?
Sim, é o elo de uma corrente. O médico legista encontrou na mão de Sandra.
Não é o elo de uma corrente, como pensavam, mas uma argola. É a argola daquele baú velho e vazio que se encontra no porão.
Ah.
Depois que deu por falta da argola do baú, e sem saber onde... Ela estava, o assassino de Sandra amarrou uma cordinha no baú.
Mas eu não compreendo. Por que Sandra teria tirado a argola do baú? Aquela arca sempre esteve vazia e ninguém entrava no porão.
Uma pessoa entrava, doutor Teixeira. A fechadura da porta do porão que dá para o jardim está muito bem lubrificada.
É?
Eu achei e compreendi tudo. Uma pessoa entrava e saía frequentemente do porão onde escondia os produtos de seus assaltos.
Ah.
Foi essa pessoa que matou Sandra.
Aqui está a lista dos objetos roubados que o senhor me pediu, inspetor.
Uhum.
Tinha razão. Entre os objetos estão um candelabro de bronze. O doutor Santiago acha que podia ter sido a arma do crime.
Claro que foi a arma do crime. O assassino não estava preparado para matar e lançou mão da primeira arma que encontrou ao seu alcance. Não é verdade, amoroso?
O senhor está enganado, inspetor Santos. Eu já lhe disse que eu sou inocente. Eu não matei a menina.
Temos provas de que você é o ladrão que trabalhava aqui no bairro há um ano. Uma das testemunhas viu no porão que dá para o jardim de relance e poderá identificá-lo. Mas não é só isso, não. Deve haver suas impressões digitais no baú e na fechadura da porta do porão que dá para o jardim.
Não pode ser. Eu sempre usei...
Você sempre usou luvas, não é isso? Vamos, confesse.
Está certo, inspetor. Sou eu o ladrão que a polícia procura, sim. Sou eu o ladrão. Mas eu não matei a menina. Quem matou ela foi aquele professor que fugiu para São Paulo, inspetor.
Não, amoroso. O professor Campos foi encontrado em São Paulo e apresentou um álibi para a noite de ontem.
Também foi você o assassino, amoroso. E vou lhe contar por quê. Por que Sandra foi assassinada no porão, por onde desceu, vítima de sua curiosidade. Você entrava frequentemente com o produto de seus roubos.
Não é verdade. Eu nunca entrei no porão, inspetor. Eu não tinha chaves.
Tinha suas chaves michas com que entrava nas casas alheias. Claro que você não vendia o produto dos roubos na mesma noite dos assaltos. Tinha que ter um lugar para escondê-los antes de passá-los para as mãos dos intrujões. Esse lugar era aquele baú. Era ali o seu depósito. Ontem à noite, Sandra saiu do dormitório de camisola à procura do lençol do fantasma. A curiosidade o levou até o porão. Encontrei também um arame em forma de chave lá embaixo. Foi feito pela menina para abrir a porta do porão.
Eu não vi a menina, inspetor. Eu não vi ela. Ela desceu lá embaixo, mas eu não vi.
Viu, sim. Quando você notou que havia alguém no porão, foi espiar e encontrou Sandra debruçada sobre o baú, examinando os objetos que você roubara na noite anterior.
Doutor.
Isso o assustou. Antes que ela gritasse, você apanhou o candelabro de bronze e esmagou-lhe a cabeça. Mas não reparou que a menina tinha morrido agarrada à argola do baú. Depois você carregou o corpo para cima, pela escada que dá para o corredor do dormitório, e meteu-o no armário. Sim, amoroso. É você o assassino. Foi você quem matou barbaramente aquela pobre criança.
Oh, inspetor, e os remorsos me perseguem, inspetor. Eu tenho medo de dormir e sonhar. Tenho medo de dormir e acordar com a cara dela na minha frente, inspetor.
Sim, amoroso. E esse seu medo de dormir há de persegui-lo sempre, todas as noites, todas as horas, até o fim de seus dias. E será um castigo maior do que aquele que nós vamos lhe dar.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Fantasma de Ana Maria. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Mara Lise, vivendo o papel de Márcia; Neida Rodrigues foi Vera; Carmen Dolores, professora Celina; Newton da Mata, um diretor; Carlos Leão, delegado; Gracindo Júnior, um médico; Orlando Melo, vigia amoroso; Nelly Amaral, Cíntia; Domício Costa, como sempre, vivendo o papel do inspetor Santos. Contra a regra de Geraldo Cruz, controle técnico de Sebastião Araújo, sonoplastia de José Marques, locução de Aurélio de Andrade, ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi e supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.